Mas elas de volta com a parceria da loja Casarão Verde. A Casarão tem sempre novidades chegando. Toda semana tem novidade na loja Casarão Verde, na rua Capitão Schneider, em Canabarro. Hoje conversamos com o Dr. Yuri sobre menopausa.
Nós estávamos aqui nos bastidores conversando sobre a depressão, né? Que
E começou com o desejo sexual, né? No intervalo.
Então a gente ficou pensando assim, se a menopausa é o fim do período de reprodução da mulher, qual é o papel do sexo, da lubrificação, de uma boa saúde do aparelho reprodutor, da vagina, da lubrificação. É. E aí a depressão, como é que ela entra nessa história aí, doutor?
Bom... a gente, como eu disse antes, né, as mulheres há um século, dois séculos atrás e antes disso, elas não tinham uma expectativa de vida, eram poucas as que chegavam no período da menopausa, né? E hoje em dia a exigência por qualidade de vida, ela está tomando conta da sociedade feminina.
A própria vida sexual era considerada qualidade de vida.
Não era qualidade de vida. A vida sexual era ou para o esposo ou para a reprodução, né? Hoje a mulher está tendo coragem de dizer que ela gosta, que ela quer, que ela precisa ter sexo, ter relação, porque ela, ela consegue relacionar a relação sexual com a felicidade, com melhor humor, né? E ela não tá tendo... ela tá, às vezes, procurando auxílio para que isso tenha um melhor reflexo na sua vida pessoal, né? E quando a gente começa a pensar na menopausa, a gente começa a juntar todos os sintomas ao mesmo tempo. A mulher primeiro inicia com os calorões. Depois ela inicia com períodos de irritabilidade. Ela junto inicia o ressecamento vaginal, né? Junto tem a família que não entende nada de menopausa e começa a reagir, às vezes, de maneira negativa a essa mulher. Então você pensa...
Não está atento que pode estar acontecendo alguma mudança,
então,
né?
Então você
que junta... Ela não vai ficar chata da noite... Não. Ou ela nasce chata ou ela não tem como ficar chata da noite para o dia, né? Pode estar acontecendo alguma coisa.
Então você coloca os calorões, o ressecamento vaginal, a irritabilidade, a relação às vezes prejudicada com o parceiro, com o esposo, né? Tudo isso causa a diminuição do desejo sexual. E ainda mais a própria menopausa causa a diminuição do desejo sexual, né? E se não é tratado de uma maneira adequada, muitas vezes, né? Se o marido não percebe, não entende, né? Muitas vezes a mulher tem relação porque o marido quer.
E ela tem dor.
E é uma bola de neve. Daí ela sente dor por causa da atrofia vaginal, ela sente dor. Fica mais tensa, diminui o desejo, porque ela tem medo da relação, né? E daí vira uma bola de neve, até que começa a trazer problemas para a vida pessoal desse casal, né? E o que pode ser feito para isso? Bom, tratar os sintomas, como a gente já conversou anteriormente, às vezes procurar um sexólogo, né?
Às vezes isso pode ser um fator desencadeador de uma depressão, por exemplo?
Pode ser, sim. Né, todos esses problemas familiares, né, e os problemas sociais que a menopausa pode estar relacionada, eles vão sim desencadear sinais de depressão. E algumas mulheres que já têm depressão, né, a nossa vida, né, agitada do jeito que está, às vezes a mulher já tem algum grau de depressão desde a sua juventude. E isso vai ser exacerbado durante a menopausa. Né? Outra coisa que está se tornando muito, muito atual também é a preocupação que a mulher vem tendo, né, com a sua genitália. Porque ela percebe que quando ela tinha 20, 30 anos, era de um aspecto, de uma beleza diferente do que está sendo com 50, 60 anos. Né? Então, isso também tem sido queixa de procura, de tratamento. As mulheres estão cada vez mais exigentes e mais vaidosas. O índice de cirurgia plástica aumentou muito nas últimas décadas. E a tendência é que os tratamentos para melhora da função genital, né? A gente não trata apenas a estética da genitália, da vulva, da vagina da mulher. Mas a gente trata a funcionalidade da genitália dessa mulher, né? E isso muitas vezes está relacionado, mas isso é é tratamento estético ou é um tratamento médico para melhorar uma função que ela tem perdido nos últimos anos. E hoje, a mulher atual, ela tem coragem, ela tem necessidade de solucionar essas dúvidas, né? E muitas vezes procurar algum auxílio e tratamento médico com um ginecologista especializado, né?
Eu tô com vontade de fazer uma brincadeira sobre isso. Mas
eu achei que era com vontade de fazer uma cirurgia.
É sério, né, doutora? Você é sério.
Mas faz, eu descontrai, não, não, Miriam.
Não, eu tô chocada.
Não, faz a tua pergunta, Anika. Eu tô chocada. Eu fiquei curiosa agora, ela não tô pergunta.
Não, não. Na verdade, a gente falou bastante sobre menopausa. E menopausa, acho que tá relacionado com mulher, né? Mas, e a gente falou bastante da vida do casal, do relacionamento. E como é que fica pro homem? Ele tem algum processo de mudança semelhante à menopausa? Claro, a menopausa é a interrupção da menstruação.
Uhum.
Mas esses sintomas, por exemplo, da falta de libido, da dificuldade no homem, seria algo que se equivale a uma menopausa? Ou para homem é outro assunto, é outro programa?
Fertilidade é infinita.
Ou é um outro programa, doutor?
A gente, fazendo uma outra brincadeira, a gente pode entender também que a irritabilidade na mulher, os calorões na mulher, o ressecamento vaginal na mulher, também pode, de certo modo, gerar a diminuição do desejo sexual no homem, né? Mas sim, o homem também passa por um período semelhante que se chama de andropausa, né? Até a gente acreditava que, por exemplo, a mulher entrou na menopausa, ela para de ser fértil. A gente falava que o homem consegue ser fértil até 80 anos, consegue engravidar uma mulher, né? Só que a gente percebe que esse envelhecimento dos gametas masculinos, dos espermatozoides, ele também ocorre. Então, todos aqueles riscos de malformações, de doenças genéticas, que a gente percebe com a mulher que se aproxima dos 40 anos começa a sofrer, o homem também, à medida que ele vai envelhecendo, os seus gametas também começam a sofrer uma certa deterioração, né? E já aumenta a taxa de falha ao fecundar um óvulo, né? Ao fecundar uma mulher.
Antes você falou da atividade física e da alimentação. São hábitos que se recomenda desde a infância, porém, considerando os problemas de saúde gerais,
porém, existe,
né,
um motivo de força maior que se chama a gula, né, e a preguiça que
acaba tendo que ser reforçado porque as pessoas têm dificuldade em manter isso. Mas em termos de menopausa, alguma recomendação específica de alimentação?
Sim.
De alimentos que tenha que usar mais vitaminas?
Assim, ó, muito se fala sobre isso, tem muitas tendências, muitos naturalistas que elaboram receitas, às vezes tidas como milagrosas, tá? Só que não há nada comprovado cientificamente que seja relevante, tá? O que a mulher tem que entender? Que antes dela entrar na menopausa, ela tem um risco cardiovascular, né? Um risco de doenças como hipertensão, infarto, AVC... muito menor do que o homem, porque ela é protegida por sua função hormonal. Depois que ela entra na menopausa, esse risco cardiovascular aumenta muito na mulher, tá? Então, aí que se mostra a importância principal da mulher ou iniciar uma atividade física regular, tá? Ou manter uma atividade física regular e talvez até aumentar a intensidade. Para quê? Para que ela não tenha esse evento negativo da menopausa. Porque a gente sabe que o risco cardiovascular dela vai aumentar quando ela entra na menopausa. Então, ela tem que se proteger cada vez mais.
Não tem nada a ver com o hormônio, né? O tratamento, a alimentação é realmente...
É. E a alimentação, assim, alimentação saudável. A gente evitar o excesso de carboidratos, né? Evitar o excesso, não estou dizendo evitar. Evitar o excesso de gordura animal... Tá? Evitar alimentos industrializados. Os alimentos industrializados são grandes vilões, né, para a nossa saúde. A quantidade de sal que se encontra em cada salgadinho que vem com pacote cromado é enorme, né? Enlatados, embutidos. Então...
Mas a mulher, quando ela está entrando na menopausa, a gente vai conversando e vai percebendo que todas comentam o aumento da barriga, que aumenta o volume do abdômen. Isso está relacionado com a alimentação que sempre veio ruim, ou que está ruim, ou está em relação com a própria mudança do corpo?
Não, a mulher, ela já tem um depósito de gordura, né? Diferente da masculina. Então, assim, a gente tem aquele... aquele depósito em região abdominal que é bem característico da mulher. A gente não enxerga isso no homem com tanta frequência, né? E outra coisa que a maior, a grande maioria das mulheres que se aproximam da menopausa, elas diminuem a atividade física. E elas aumentam o grau de depressão e aumentam a ingesta de alimentos. Então, isso está muito mais relacionado com o aumento de gordura do que a própria mudança hormonal. São os hábitos de vida que modificam para pior algumas vezes, né?
Para finalizar, o nosso tempo está praticamente esgotado. Os primeiros sinais, os primeiros sintomas, tipo ciclos mais curtos, além, quais são as primeiras coisas que a mulher pode ligar aquela lâmpada assim, pô, pode estar chegando o momento?
Sim, alteração do ciclo menstrual, os ciclos eles realmente se aproximam, né? Vão diminuindo o intervalo entre uma menstruação e outra. Elas começam a ter um aumento do fluxo menstrual, a quantidade de absorventes que elas começam a trocar em cada período menstrual aumenta bastante.
Aumento do fluxo. Nossa. E ciclos menores.
E ciclos cada vez menores, né? O que a gente chama de menorragia, que aumenta muito o fluxo menstrual. E sempre que isso ocorre, tu tem que ter uma avaliação médica para saber se isso é um episódio comum da menopausa ou isso pode estar relacionado com alguma outra doença, tá? Os sintomas como irritabilidade, os calorões que muitas vezes acontecem no período da noite, que eles ocorrem principalmente na região superior do tronco, dos braços, do rosto, um rubor, uma vermelhidão facial, né? E muitas vezes seguido por um suor profuso, tá? E esse episódio dura de 1 a 3 minutos, entende? Só que eles são muito...
Muito fortes, mas passa rápido.
São fugazes. E às vezes ocorrem várias vezes ao longo do dia, tá? O ressecamento vaginal também está muito relacionado. Mas o mais comum que acomete em torno de 85% das mulheres são os calorões, tá?
Tá certo, muito obrigada, doutor Yuri.
Não, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês, tá?
Voltamos no próximo sábado, sempre com a parceria da loja Casarão Verde, na Rua Capitão Schneider, em Canabarro.